ar, começa agora a Voz da Contag, este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, você confere o último balanço de 2007 da Coordenação de Mulheres da Contag.
E mais, Contag garante que medida provisória beneficia assalariados.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
O presidente da Contag, Manuel dos Santos, garantiu que a medida provisória 410, de 28 de dezembro de 2007, não vai prejudicar os trabalhadores e trabalhadoras rurais, mas sim facilitar o acesso deles aos benefícios previdenciários e evitar o trabalho escravo, já que prevê o contrato temporário.
A medida provisória determina que o contrato de trabalhador rural, por pequeno prazo, não precisa ser anotado na carteira de trabalho, mas é obrigatória a existência de contrato escrito para comprovação da fiscalização trabalhista.
Hoje, no meio rural, mais de 60% dos trabalhadores assalariados, seja temporário, permanente ou diarista, não tem carteira assinada. O presidente da Contag, Manuel dos Santos, explica como a medida provisória vai beneficiar esses trabalhadores.
O trabalhador só tem vantagens, porque ele vai poder receber mais por um dia, ou 10, ou 30 dias que ele trabalhar, ele vai poder contar para a Previdência Social aquele período que ele contribuiu. Agora, o trabalhador precisa, de fato, estar bem informado. Procure o sindicato, procure se informar e não trabalhe sem contrato. Porque o que vai garantir não haver aumento de informalidade é exatamente o contrato ser formalizado dentro das condições estabelecidas.
O presidente da Contag orienta os trabalhadores e trabalhadoras rurais.
A orientação que nós damos é que o trabalhador procure se informar no seu sindicato das condições estabelecida nessa medida provisória negociada entre o governo e a Contag, que ele não trabalhe daqui para frente sem contrato assinado com ninguém, que ele se informe de quais são os valores proporcionais dos seus direitos do ponto de vista das diárias, do que representa os direitos de férias, salário remunerado, 13º salário, tudo isso vai ser incluído até numa semana de trabalho que ele trabalhar proporcionalmente.
Manuel dos Santos rebate as acusações de que a medida provisória pode favorecer o trabalho escravo.
Eu acho que quem está dizendo que esse tipo de contrato favorece o trabalho escravo não compreende o que é trabalho escravo. Porque trabalho escravo é trabalho sem nenhuma regulamentação, onde o trabalhador não recebe direito, não tem qualquer contrato por escrito. E no caso que nós estamos negociando, o trabalhador tem todos os seus direitos garantidos proporcionalmente ao tempo que ele trabalhou.
A medida provisória também determina que o trabalhador rural continue enquadrado na Previdência Social como segurado contribuinte individual, que presta serviços de natureza rural em caráter eventual a uma ou mais empresas, sem relação de emprego.
Os direitos das mulheres do campo.
Em 2007, a Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Contag foi responsável pela maior mobilização de mulheres do país.
A Marcha das Margaridas foi o evento que consolidou as lutas das mulheres rurais por mais políticas públicas. Os detalhes com a repórter Cileia Pontes.
A Marcha das Margaridas reuniu cerca de 30 mil pessoas em Brasília nos dias 21 e 22 de agosto. A mobilização foi resultado das discussões sobre vários temas nas comissões de mulheres dos sindicatos e federações. Em Brasília, elas cobraram do governo resposta à pauta com 13 pontos prioritários para as mulheres do campo. A coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres da Contag, Carmen Foro, afirma que a Marcha das Margaridas mostrou a força de mobilização das mulheres rurais.
E aí eu tenho sempre reafirmado que a marcha cumpre dois grandes objetivos que eu consigo ler nesse momento. Um é o objetivo das mulheres trazerem para a pauta, para as políticas públicas, o papel do Estado frente às desigualdades, e aí elas colocam suas proposições das políticas públicas com um viés e com um formato de inclusão, de transformação desta política para a vida das mulheres. E outra questão que eu considero muito importante é o que ela traz para dentro, do ponto de vista do fortalecimento da organização política nossa e do ponto de vista, aí diria que não é só para dentro, e do ponto de vista de diálogo com a sociedade.
Em 2007, o diferencial da Marcha das Margaridas em relação às outras marchas foi a antecipação da entrega da pauta para o governo federal. As mulheres apresentaram propostas a curto, médio e a longo prazo, em 109 itens. Carmen Fora explica que a presença do presidente Lula no encerramento da Marcha das Margaridas tem um significado importante.
Ir na Marcha das Margaridas, para mim, tem dois significados. Um, como é que a presidência da República viu esse evento? Dois, o reconhecimento da nossa força política. O presidente da República não se desloca do palácio para ir num evento se não reconhecer que ali tem embutida uma força política. Então, acho que reconhece a força política, a nossa organização, o peso que nós temos e o que nós somos capazes de fazer nesse país.
As lutas das mulheres rurais por segurança alimentar, renda e economia solidária, combate à violência sexista e doméstica, saúde e educação do campo, não se encerraram com o fim da marcha. Em agosto, as mulheres fizeram visitas em vários ministérios para monitorar as medidas anunciadas pelo presidente Lula. Este ano, a comissão já tem várias ações para dar continuidade às negociações feitas durante a marcha. Uma dessas ações é o lançamento da campanha Democracia, Participação e Poder, para incentivar candidaturas de mulheres nas eleições municipais de outubro.
Então, a ideia é a gente lança o cartaz do 8 de março, começa a chamada, final de março nós queremos fazer uma discussão já com uma proposta de como deve ser a campanha, e vamos soltar a campanha. Estamos pensando em fazer uma campanha de 2 anos. Ela oportunamente trata agora também do tema das eleições, mas vamos tratar dos outros temas.
Outra ação para 2008 será a Jornada das Margaridas, com eventos regionais para negociar com os governos municipal e estadual propostas das mulheres. Em agosto de 2008, será lembrado os 25 anos da morte de Margarida Alves, símbolo da Marcha das Margaridas. Sindicalista de Alagoa Grande, na Paraíba, Margarida foi assassinada em 1983. Em novembro deste ano, a Comissão Nacional vai realizar a Plenária das Mulheres Trabalhadoras Rurais, onde será feito um balanço da gestão e debate sobre as propostas das mulheres para o 10º Congresso da CONTAG. Em 2007, a Comissão Nacional de Mulheres da CONTAG também teve presença marcante na primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que contou com grande participação das trabalhadoras rurais.
Mas do ponto de vista da intervenção das mulheres nos estados, nos municípios, houve uma participação muito grande das rurais. Considero uma avaliação positiva. E o reflexo foi o que veio de conteúdo para a Conferência Nacional. Além disso, foi a escolha nossa para fazer a fala de toda a sociedade civil, representativa da sociedade civil, da condição de mulheres, na abertura da conferência fazer a fala para o presidente Lula. Isso é um grande reconhecimento, porque até tão pouco tempo as mulheres rurais não tinham assento no Conselho.
Para 2008, a Comissão Nacional de Mulheres da CONTAG vai preparar as discussões na base para a participação das trabalhadoras rurais na primeira Conferência Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável, que acontece em junho. Em 2008, a comissão também se prepara para participar do Fórum Social Mundial, que será realizado em 2009 no Pará. Em 2007, Carmen Fora também atuou como vice-presidente da CUT e, em março, substituiu o presidente Arthur Henrique durante 10 dias, tornando-se a primeira mulher a presidir a Central Única dos Trabalhadores.
Eu acho que isso ajuda a fortalecer as mulheres. Isso tem que ser para fortalecer as mulheres. Se não for, não tem razão de estar nesse lugar, porque estar lá não é a Carmen que está presente lá, é resultado do acúmulo, da experiência e da luta de muitas mulheres que estão hoje e das que já foram, que gostariam de ver as mulheres nesse lugar, esse lugar que nunca foi nosso.
CONTAG, na luta pela reforma agrária.
Os primeiros números divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário no dia 7 de janeiro de 2008 mostram que no ano passado o governo investiu mais de R$4 bilhões em reforma agrária. O valor representa o maior investimento no setor nos últimos 10 anos.
Mas o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralho, critica a aplicação dos recursos divulgados pelo governo e a falta de aquisição de novas terras. A repórter Vanessa Montenegro traz os detalhes.
Os recursos, segundo o MDA, foram aplicados em qualificação dos assentamentos com R$ 998 milhões de reais destinados ao crédito de apoio inicial e fomento e mais R$ 241 milhões para obras de infraestrutura. Para o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralho, o governo federal investe em assentamentos já existentes, mas falta a aquisição e desapropriação de novas terras.
Não vou negar que teve aumento, mas é pouco ainda. O que nós não estamos percebendo ainda é o resultado desse investimento. E nós não podemos negar isso. O governo realmente tem investido mais do que os últimos governos, nos assentamentos da reforma agrária. O que nós questionamos é exatamente a aquisição, a desapropriação de terra para milhares de famílias que estão debaixo das lonas nos últimos anos, famílias que estão há mais de 5 até mais de 10 anos debaixo da lona nos acampamentos.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a obtenção de terras por desapropriação, compra e venda também aumentou se comparado a 2006. Mas o secretário da Contag, Paulo Caralo, critica a obtenção de terras feita pelo governo, que paga altos preços pelos imóveis rurais. Na opinião do secretário de Política Agrária, isso ainda não é o suficiente para atender os trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Mas o governo está adquirindo terra e não está favorecendo os trabalhadores. É um recurso público que está pagando muito caro por terras adquiridas via o decreto de 433, que é o processo de aquisição. Então, devido à expansão do agronegócio, do etanol, as terras estão supervalorizadas, o governo pagando caro para essas terras para assentar poucas famílias. Enquanto isso, o governo não faz a sua parte, essa é a nossa crítica, que é fazer a atualização dos índices de produtividade, que com isso desapropriaria mais terra com preço menor, porque aí é pago via CDA, título da dívida agrária. Então o governo coloca mais recurso, mas continua fortalecendo o latifúndio, pagando muito alto por pequenas áreas para poder assentar um número pequeno de famílias.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anunciou na semana passada a liberação de 2 milhões de doses da vacina contra a febre amarela.
Segundo o ministro, há vacinas suficientes para imunizar a população, apesar do aumento da demanda desde a morte de 4 pessoas com sintomas da febre amarela. Uma delas, o trabalhador rural João Batista Gonçalves, em Goiânia.
Mais informações com a repórter Vanessa Montenegro.
A febre amarela é uma doença infecciosa, causada pelo vírus amarílico, que ataca o fígado e outros órgãos, podendo causar a morte. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça, vômito e insuficiência dos rins e fígado. Para falar mais sobre a febre amarela e como se prevenir, nós estamos aqui com o secretário nacional de Vigilância em Saúde, Dr. Gerson Pena. Doutor Gerson, obrigada pela sua presença aqui na Voz da Contag.
Eu queria agradecer a primeira oportunidade de falar com os trabalhadores, que eu sei que muitos deles se deslocam para trabalhar em área rural.
Bom, doutor Gerson, nós sabemos que a vacina contra a febre amarela, ela é 100% eficaz e tem validade de 10 anos. Mas tem gente que mesmo antes de terminar os 10 anos, já está querendo vacinar novamente.
Não tem sentido. O Brasil é o produtor da vacina, para o mundo todo. Mas numa situação dessa que a gente está vivendo, está chamando a população, mesmo o Brasil sendo produtor, imagine se toda a população resolvesse tomar 2 doses. A produção é feita para vacinar a população que não se vacinou e nossos cálculos, aquelas que têm que ser revacinadas. Se todo mundo não acreditar no Ministério da Saúde e fosse revacinar, vai faltar vacina. O Programa Nacional de Imunização Brasileiro, ele é reconhecido no mundo todo. E essa vacina faz parte do calendário do Programa Nacional de Imunização. Então, o que a gente está fazendo é uma intensificação das ações de vacina naqueles locais onde estão aparecendo animais mortos.
Doutor Gerson, além das pessoas que têm alergia ao ovo e às crianças com menos de 6 meses, quem não pode tomar a vacina contra a febre amarela?
Mulheres grávidas, pessoas que tomam remédio que diminui a resistência da gente, pessoas que estão tomando radioterapia, quimioterapia, drogas como prednisona, corticosteroide, são remédios que diminuem a imunidade da pessoa. Os pacientes que têm HIV e AIDS, eles, dependendo do nível de CD4 e CD8 deles, que é o nível que mostra a imunidade deles. As mulheres grávidas não devem tomar vacina, mas as mães que estão amamentando podem tomar a vacina.
Outra dúvida de muitos trabalhadores rurais é com relação ao mosquito da dengue, se ele também transmite a febre amarela.
O Brasil teve, nos últimos 12 anos, 349 casos de febre amarela silvestre. Em todos esses casos foram pessoas que entraram na mata ou para trabalhar ou para fazer turismo e não estavam vacinados. Se eu entro na mata e tem macaco, o vírus está circulando dentro do macaco, é o primata não humano que abriga o vírus. Um mosquito chamado hemagogos transfere do macaco para o homem, este homem que está lá dentro da mata sem ser vacinado. estiver vacinado, mesmo que seja picado, não pega. Esse homem, que foi contaminado por esse mosquito chamado hemagogos, vem para a cidade. Quando ele está na cidade, quem transmite dentro da cidade, do homem para outro homem não vacinado, é o Aedes aegypti. Só quem pega na mata ou na cidade são os não vacinados.
Então, doutor Gerson, é importante os trabalhadores continuarem ajudando a combater o mosquito da dengue.
Dengue é uma doença muito complexa, depende do governo e da população. O governo não está transferindo a responsabilidade dele para a população. Então, vamos dizer, um trabalhador que mora no lugar, que faz o roçado dele, que tampa a caixa d'água, que não deixa pneu, aí tem do lado dele tem uma senhora que fez um ovo para o filho e jogou aquela casca de ovo no quintal. Aquela casca de ovo virada para cima com umas gotas de chuva de água limpa é um criador para o mosquito. O mundo tem entre 80 e 100 milhões de casos de dengue por dia. É absolutamente imperativo que cada um faça a sua parte.
Obrigada, doutor Gerson. Bom, e se na sua cidade ainda não tem vacina ou você quer mais informações sobre a febre amarela, é só ligar no Disque Saúde do Ministério da Saúde. Anote aí, 0800-61-1997. A ligação é de graça e o telefone funciona de segunda a sexta, de 7 da manhã às 7 da noite.
Pelo fim da violência no campo.
No domingo, 6 de janeiro, uma chacina no assentamento Cumaru, município de Zé Doca, no Maranhão, fez um alerta na FETAEMA, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Maranhão.
Um dos moradores do assentamento, chamado de Bida, acompanhado de 3 homens, assassinaram o trabalhador rural conhecido como Jonas e mais 7 pessoas da família. A mulher, a sogra, o cunhado, os filhos, inclusive uma criança de 2 anos.
Bida e 3 outros homens, 2 deles menores, confessaram o crime e que roubaram cerca de R$ 1.500 do trabalhador rural conhecido como Jonas, que havia vendido seus bens para se mudar para Roraima.
O vice-presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Maranhão, Chico Miguel, acompanhado de um advogado da FETAEMA, foram até a cidade de Zé Doca para acelerar os mandados de prisão dos 4 assassinos que já foram presos.
De acordo com Chico Miguel, antes de cometerem a chacina, os 4 homens liderados por Bida beberam e usaram drogas.
Nós tivemos na casa dos pais de um dos réus, que é desse Bida, e a mãe dele confessou, né, que disse que o filho dela, ela nunca soube de envolvimento, mas ele tinha um comportamento muito estranho quando bebia. E aí os próprios irmãos desse Bida disseram que ele estava usando droga. E aí juntou lá com outros camaradas que já era acostumado a fazer assalto em ônibus. Aí terminaram fazendo esse planejamento para ir matar a pessoa que ia ser compadre dele, né? Inclusive a mãe dele é evangélica, o pai, e diz que ele tem que pagar por o crime que fez.
O vice-presidente da FETAEMA fez um alerta para que as autoridades façam um trabalho de combate ao uso de drogas que está frequente em assentamentos da região.
Nós, lá do movimento sindical, nós estamos muito preocupados, porque, na verdade, hoje, nessas áreas de assentamento, a gente precisa ter um trabalho muito grande, porque existe muitas coisas ruins, assim, inclusive drogas. E aí a gente pede, nós do movimento sindical já estamos fazendo, e a gente pede para as autoridades, né, até que façam um trabalho assim no sentido de combater esse tipo de coisa, porque senão daqui mais um dia a gente não vai poder nem morar nos assentamentos. Não é só lá que existe isso, existe vários outros povoados, né, e a gente sabe que isso só causa violência.
A pessoa que usa drogas precisa de ajuda antes que ela cometa crimes bárbaros, como que aconteceu no Maranhão.
Se você souber de alguém que usa drogas, procure orientação no sindicato da sua cidade ou na Secretaria Municipal de Saúde.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
Alguns trabalhadores não sabem, mas a Ouvidoria Agrária Nacional já existe em todos os estados. E o trabalhador também pode contar com as ouvidorias agrárias regionais vinculadas às superintendências do INCRA.
A missão dessas ouvidorias é ajudar na solução e prevenção dos conflitos agrários, A repórter Vanessa Montenegro tem mais informações.
A Ouvidoria Agrária Nacional, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e INCRA, foi ampliada em 2007. Foram criadas promotorias agrárias nos estados de Alagoas e Sergipe, além das promotorias agrárias nos municípios paraenses de Marabá, Castanhal, Altamira, Santarém e Redenção. Entraram em funcionamento ainda as delegacias agrárias dos estados de Sergipe e Bahia e as varas agrárias de Mato Grosso e Alagoas. É o que explica o ouvidor agrário nacional interino, Josemar de Oliveira.
Nós estamos trabalhando com ampliação de varas agrárias, delegacias agrárias, centros de gerenciamento de crise das polícias militares e defensorias públicas agrárias e promotorias agrárias. Nós estamos também formulando convênio com a Defensoria Pública do Estado do Pará para implantar uma defensoria voltada para a atividade agrária no município de Redenção e Altamira. Então temos todo esse quadro aí onde a ouvidoria está procurando trabalhar o desenvolvimento para diminuir a violência no campo.
A Ouvidoria Agrária Nacional recebe denúncias de todo o país, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite, no telefone 2191-9904, prefixo 61 de Brasília. Nesse telefone, o trabalhador rural tem informações sobre questões fundiárias e pode fazer denúncias sobre violência no campo, irregularidades no processo de reforma agrária, desrespeito aos direitos humanos e sociais das partes envolvidas nos conflitos. O nome do denunciante é mantido em sigilo pela ouvidoria. O ouvidor interino, Josemar de Oliveira, explica como é encaminhada a denúncia do trabalhador rural.
Nós recebemos a denúncia, então nós vamos encaminhar junto às autoridades competentes. Por exemplo, se for uma denúncia de violência, vamos buscar para o promotor do local, ou o Ministério Público, vamos buscar junto à polícia, tudo, buscar pesquisar essa denúncia, né? E damos encaminhamento. Então nós temos aqui o telefone da Ouvidoria Agrária, que é 61-2191-9904 ou 2191-9906 ou ainda 2107-0001 e 0003. Esses telefones você pode ligar para cá direto, né? E fala com um dos nossos ouvidores aqui. Quando o caso é extremamente grave, nós solicitamos a Polícia Federal ou a Polícia Estadual.
A Ouvidoria Agrária Nacional responde a todas as denúncias levadas ao seu conhecimento. Outro canal de comunicação é o Fale com a Ouvidoria pelo e-mail oan@mda.gov.br. Repetindo, oan@mda.gov.br.
Para mais informações, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana. Multas contra irregularidades trabalhistas aumentam em 2007.
Nova lista suja do trabalho escravo traz fazendeiros reincidentes e grandes empresas.
Na pergunta do trabalhador, descubra como funciona o adicional noturno.
As multas por irregularidades trabalhistas no campo aumentaram em 2007. Segundo os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, foram encontrados neste ano mais de 42 mil situações de desrespeito às leis trabalhistas. O número é 26% maior que o do ano passado. Entre as irregularidades estão trabalho sem carteira assinada, alojamentos precários e falta de equipamentos de segurança, os chamados EPIs.
A lista suja do trabalho escravo foi atualizada pelo Ministério do Trabalho. Nessa lista, são divulgados os nomes das empresas ou pessoas que utilizaram mão de obra escrava. A grande novidade dessa edição da lista suja é a entrada de empresas grandes, como a Leite Bom, a Agropecuária Roncador e a Agropecuária Serra Grande, também conhecida como AgroSerra. Alguns fazendeiros que foram encontrados utilizando trabalho escravo mais de uma vez também fazem parte da lista suja. Joaquim Faria da Flon, por exemplo, já foi pego 4 vezes usando trabalho escravo nas suas fazendas do Tocantins. O fazendeiro Valderes Fernando Rezende, que também é do Tocantins, já foi flagrado 2 vezes cometendo crime e também está na lista. Hoje, essa lista tem 189 fazendeiros ou empresas. Quem entra na lista fica impedido de receber financiamento dos bancos públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, e é proibido de fazer negócios com vários estados brasileiros. Também existem muitas empresas, como a Petrobras e o Walmart, que se comprometeram a não comprar mais produtos de fazenda que empregam trabalho escravo.
Pergunta do trabalhador.
Se eu trabalhar de madrugada, tenho direito a receber um salário maior?
Sim, você tem direito ao adicional noturno, que é um aumento de 20% sobre a hora trabalhada. Por exemplo, se você ganha R$ 4,00 por hora, deverá ganhar R$ 4,80 pela hora noturna. Na agricultura, o período do adicional noturno é das 9 da noite até as 5 da manhã. Na pecuária, é das 9 da noite às 4 da manhã. E no trabalho urbano, o período do adicional noturno vai das 10 da noite às 5 da manhã.
Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução de Iberê Tenório e Beatriz Camargo. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil, com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, distribuído em parceria com a Contag.
E a gente encerra o programa de hoje com uma febre, mas é de paixão. A música é Tô Apaixonado, com Teodoro e Sampaio.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Eu tô doente, morena. Doente eu tô, morena. Tô apaixonado, morena. Tô, morena, tô. Eu tô doente, morena. Doente eu tô, morena. Tô apaixonado, morena. Tô e tô e tô. Arrumei a minha mala. Vou sair de madrugada. Tô morrendo de paixão. Uma poça danada. Pra onde a morena foi? É pra lá que eu também vou. Tô morrendo apaixonado. Tô, morena, tô. Eu tô doente, morena. Doente eu tô, morena. Tô apaixonado, morena. Tô, morena, tô. Eu tô doente, morena. Doente eu tô, morena. Tô apaixonado, morena. Tô e tô e tô. Se um dia ela voltar, vai curar minha paixão, arrancando do meu peito esta cruel solidão. Eu tô doente, morena. Doente eu tô, morena. Tô apaixonado, morena. Tô, morena, tô. Eu tô doente, morena. Doente eu tô, morena. Tô apaixonado, morena. Tô e tô e tô. Tô, morena, tô. Eu tô doente, morena. Doente eu tô, morena. Tô apaixonado, morena. Tô, morena, tô.